Pepe. O Grêmio está voltando para o jogo. O Grêmio está voltando para a decisão. O Grêmio está empatando no apagar das luzes do jogo.
Acreditar é o mantra gremista que carrega time e torcida, juntos, unidos por um único objetivo, a Copa Libertadores da América. Afinal, acreditar foi preciso. A crença fez o tricolor chegar até aqui. Agora é mais um jogo, mais uma batalha para o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense, que enfrenta mais uma decisão para manter vivo o sonho pela quarta taça. Na primeira fase, tudo parecia perdido. Os comandados de Renato Portaluppi conquistaram apenas um ponto nos três primeiros jogos do Grupo H. Porém, só os gremistas sabem e sentiram na pele a emoção das três vitórias seguidas nos últimos três jogos do certame. Resumo da história. O tricampeão seguia vivo para o sonho do tetra. Nos mata-matas, o Grêmio despachou o Libertad do Paraguai. O time tricolor venceu os dois jogos e, com sobras, avançou para as quartas de final. Na fase seguinte, um grande desafio veio à frente. O adversário era nada menos que o badalado e milionário time do Palmeiras. Pintado como favorito, o Verdão tinha a vantagem de decidir em seus domínios. No primeiro jogo em Porto Alegre, Gustavo Scarpa acertou um belo chute e deixou o Palmeiras em vantagem na eliminatória. Mas quando falamos de Libertadores da América, são poucos os times que conseguem conjugar em sua história o adjetivo copeiro. Mas no Rio Grande do Sul, tem uma torcida que sabe bem o que é isso. Terça-feira. 27 de agosto, estádio Pacaembu. Luiz Adriano até colocou o Palmeiras em vantagem. Mas naquela noite, a imortalidade gremista estava em alta. E os deuses do futebol presenciaram em 5 minutos o que o Grêmio copeiro era capaz de fazer. Alisson e Everton viraram o jogo e colocaram o Grêmio em mais uma semifinal continental. O verdadeiro descontrole estava formado na casa do adversário.
E a bola para o Grêmio com o Everton pelo meio, passou por dois, passou por três, passou pelo quarto, defendeu o Everton, voltou o Alisson, atirou! Gol tricolor! Tricolor do Grêmio! Alisson! Alisson, camisa 23! Que reação! Aprende, Brasil! Aprende, América do Sul! Aprende, Planeta Bola! É o Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas podem chamar de mortal tricolor, de rei de copas, em busca do tetra da Copa Libertadores!
Longos 36 dias passaram até a volta da disputa da Copa Libertadores. Na noite do dia 2 de outubro, Grêmio e torcida se encontravam na arena para enfrentarem juntos mais uma noite de batalha. O adversário da ocasião era mais uma vez um time badalado. Mais um confronto brasileiro em nível continental para os gremistas. O sonho da conquista do tetracampeonato significava superar um dos melhores futebols do Brasil, o Flamengo. É bem verdade que no primeiro jogo em Porto Alegre, o Flamengo foi superior e dominou a maior parte da partida. Bruno Henrique fez o gol flamenguista e o Grêmio mostrou dificuldades para jogar em casa. Mas lembre-se, A campanha gremista na Libertadores da América 2019 é movida pelo sentimento de acreditar. Quando tudo parecia perdido, lá apareceu ele, Everton. O menino de Maracanaú mais uma vez entrou em ação, mas dessa vez para não brilhar sozinho. Depois de receber o passe, a jovem promessa Pepe mostrou que a sua estrela também brilha em momentos decisivos.
A bola fica com Pepe pelo lado esquerdo, jogou no fundo de campo para Luan. O Bandeira dá condições nesse contra-ataque do time do Grêmio. Chegou Luan. Luan estendeu na entrada, grande área para Maicon. Calibrou, abriu na ponta. Para Pepe, entrou a Vitinho!
Pepe!
Pepe! O Grêmio chega pela ponta esquerda, quando vai, faz o cruzamento, Maicon abre na extrema direita para Everton, bate cruzado na entrada do gol, entra Pepe, com bola e tudo, estufa os cordais da Cidadela rubro-negra. Eram decorridos 43 minutos de partida, etapa final. O Grêmio está voltando para o jogo. O Grêmio está voltando para a decisão. O Grêmio está empatando no apagar das luzes do jogo.
Agora, a decisão é no Rio de Janeiro, na casa da torcida rubro-negra. A eliminatória está empatada. Na visão do técnico gremista Renato Portaluppi, Grêmio e Flamengo são duas das poucas equipes brasileiras que sempre jogam para frente.
Infelizmente, o futebol brasileiro está acabando porque as pessoas jogam pelo resultado, as pessoas jogam para se defender. E aí vocês que são os críticos deveriam se meter um pouco mais, porque o futebol brasileiro, eu vou destacar quatro equipes, cinco equipes no futebol brasileiro que gostam de ganhar. Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Flamengo. O resto joga por resultados.
O mês de outubro está sendo pautado por apenas uma pergunta. Questão que já fez os gremistas perderem o sono. A pergunta que não quer calar é: como ganhar do Flamengo? Já que o time de Jorge Jesus está invicto em seus domínios. A tal questão não é nada fácil de ser respondida. E para resolver esta equação, recorremos a quem entende do assunto. Pensamos e buscamos responder através dos nossos comentaristas. O que esperar desse confronto de gigantes? Como o Grêmio poderá eliminar o Flamengo na noite de 23 de outubro, em pleno Maracanã? O comentarista da Rádio Grenal, Roberto Patumouri, aponta uma solução para o tricolor encontrar o caminho do êxito, mesmo diante de um cenário de favoritismo para o lado do Fla.
O favoritismo, é lógico que ele é do Flamengo. Primeiro, porque o Flamengo vem jogando um futebol de excelência. Segundo, porque o Flamengo decide tudo dentro da sua casa. Joga diante da sua inflamada torcida. E a torcida do Mengo tem muita força. Então, o Grêmio terá que encontrar alternativas para tentar vencer e tentar continuar a sua participação nessa Copa Libertadores da América. Eu vejo uma solução para o Grêmio. É aquela de explorar os lados do campo, principalmente o Everton. Porque o Everton tem a vitória pessoal sobre o marcador, o Everton tem o bom arremate. Então pode ser o Everton a chave decisiva em favor do Grêmio.
Calvin Correa aposta na velocidade do time gremista pelos lados do campo, além da sintonia entre meio campo e ataque. O comentarista também alerta para os problemas da equipe carioca, que pode ser um ponto de vantagem para os gaúchos.
Expectativa muito grande para o jogo entre Grêmio e Flamengo na quarta-feira pela Libertadores da América. Grêmio que teve um primeiro tempo muito ruim na arena e que o Renato até destacou que não deve se repetir. No segundo tempo equilibrou as ações e aí até chegou a levar certo perigo antes de conseguir o seu gol de empate com o Cebolinha, finalizando para a grande defesa do Diego Alves, por exemplo. E deve explorar muito os lados do campo, já que o Flamengo tem alguns problemas nas suas laterais, né? A questão do Felipe Luiz e também do Rafinha. E o Grêmio tem jogadores de muita velocidade, especialmente com o Cebolinha, que ora joga na esquerda, ora joga na direita, invertendo com o Alisson. E acho que a grande chave também está no meio de campo, porque o Flamengo tem um meio muito forte, com o Ilharão e Gerson sendo os dois volantes, o Gerson o cara que dá o equilíbrio todo ao time do Flamengo, e ainda o Everton Ribeiro, um outro jogador muito importante na construção das jogadas, com o Reinier, que é um garoto que está surgindo, pode ser até o substituto do Arrascaeta, e é mais um meia que chega na frente, que finaliza, que não prepara tanto as jogadas, mas conclui ela muito bem. Enquanto o Grêmio pode ter a volta do Maicon, o cara que equilibra também o meio de campo, e aí a dúvida se joga com o Matheus, se joga com o Michel, porque o Grêmio tem essa questão dos seus volantes, né? O Michel é o melhor marcador, o Maicon, o cara que melhor controla o jogo, e o Matheus, o jogador mais dinâmico, que marca e também ataca, chega na área adversária para finalizar. Então são três jogadores com algumas características diferentes que podem se complementar, e a grande dúvida é saber como o Renato vai montar esse meio de campo do Grêmio. Acho que passa muito por esse equilíbrio da dupla de volantes do Grêmio, e também lá na frente, com um bom jogo do Tardelli, com o Everton inspirado, partindo para cima do lateral adversário, e um Grêmio que não vai poder se intimidar jogando no Maracanã para mais de 60 mil pessoas. E aí tem um outro ponto. Quando a bola rolar, o Flamengo vai estar se classificando. E até por essa vantagem que obteve no jogo de ida, o Flamengo entra em campo, em tese, com uma obrigação maior de avançar. A pressão maior da classificação para a final da Libertadores da América estará em cima do Flamengo. Jogando diante do seu torcedor, com a vantagem no placar, a pressão é rubro-negra. O Grêmio joga, de certa forma, um pouco menos desconfortável. Joga buscando o resultado, mas se ele não vier, será menos contestado do que em relação ao Flamengo. Afinal de contas, o Grêmio ganhou o Libertadores recente, o Grêmio teve um investimento menor em relação ao Flamengo para essa Libertadores da América, então toda a pressão está em cima do time carioca. Isso pode fazer mal para o Flamengo. A torcida daqui a pouco pode ficar impaciente, caso o Grêmio saia na frente do placar, por exemplo, aquele apoio pode virar vaia, enfim, tem uma série de fatores que pode ajudar o Grêmio nessa partida no Maracanã. E mais do que isso, né, para quem acredita na mística, o Grêmio é um time que vai muito melhor na Libertadores do que o Flamengo. O Flamengo está tentando chegar depois de muito tempo a uma final de Libertadores, algo que o Grêmio já tem conhecimento recente, né? Em 2017 foi o campeão da Libertadores, em 2018 esteve na semifinal, em 2019 também, né, chegando até a semifinal, enquanto o Flamengo já há algum tempo que está distante dessa decisão de Libertadores ou dessas fases principais. Teve recentemente uma Sul-Americana e acabou até perdendo para o Independiente. Então essa experiência também na competição sul-americana joga a favor do Grêmio. São alguns dos trunfos que o Grêmio tem para enfrentar o Flamengo, sabendo que, claro, é muito difícil, que o Flamengo tem esse favoritismo, mas que o favoritismo muitas vezes não se confirma na prática, e é o que a gente vai ver na próxima quarta-feira, se o Flamengo vai confirmar, se o Flamengo vai confirmar o favoritismo ou se o Grêmio vai surpreender a muitos, mas não a sua torcida, até porque a torcida gremista certamente acredita no tricolor, tem a fama de imortal e vai tentar provar mais uma vez essa imortalidade jogando lá no Maracanã.
O comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro contextualiza como está sendo esse confronto de Grêmio e Flamengo. Apesar do momento do time de Jorge Jesus, o histórico vencedor de Renato Portaluppi pode fazer a diferença.
Porque se você for ver talento, se você for ver a força de time, eu acho que o Grêmio, indiscutivelmente, é um dos três melhores times do país há muito tempo, né? E eu acho que o Grêmio tem uma coisa que, por exemplo, o Flamengo ainda não tem. É um time vencedor, é um time que já conquistou, que chega nessa hora de definição de campeonato. Você tem um grupo experiente que já foi campeão de Libertadores, Gaúcho e uma série de outros títulos, enquanto o Flamengo, apesar de ter um timaço e está sendo muito bem dirigido, né, pelo Jesus, ainda não chegou nesse estágio. É um time que a gente ainda tem que tomar um pouquinho de cuidado e falar, poxa, o Flamengo está jogando muito, organizado, uma proposta de jogo muito legal, isso tudo eu digo em todos os meus comentários, mas você tem que conquistar. E isso o Grêmio, essa característica de elenco, o Grêmio já tem. Então acho que tem tudo para ser um jogaço. O Flamengo vem vivendo um momento fantástico, melhor até que do Grêmio. Só que o Grêmio tem essa característica de time campeão que iguala tudo. Eu prezo muito isso. Acho que o futebol você tem um monte de coisa. O Jesus é ótimo. O Jesus tem feito coisas muito legais, como armação de time, como conceito de jogo. Mas o Renato Gaúcho está certíssimo. Um treinador tem que revelar, tem que dar uma cara para a equipe, tem que ter as duas fases defensivas e ofensivas e tem que conquistar. O Renato já fez tudo isso. O Jesus está buscando essa conquista.
Se a questão é acreditar e a busca é pelo caminho da vitória, ninguém melhor que Valdir Espinosa para ajudar os gremistas nesta missão. O ídolo que esteve à frente do time tricolor em 1983, quando conquistou o título inédito do Grêmio da Libertadores, sabe bem como é enfrentar o Flamengo.
Olha, gente, faltam poucos dias para a decisão do finalista da Libertadores. Tudo que o Flamengo fez já está marcado. Nada mais ele apresentará de novo. Eu entendo o seguinte, que nesse momento o Grêmio tem que deixar o Flamengo de lado. Porque ele já sabe o movimento do ataque, ele sabe o apoio dos laterais, ele sabe o movimento dos volantes, enfim, tudo isso está marcado. O Grêmio tem que cuidar de si. O Grêmio não tem que pensar em ir para o Maracanã para equilibrar o jogo. O Grêmio tem que ir para o Maracanã para superar o Flamengo. Ele, Grêmio, se preparar para vencer. E aí existe um outro detalhe, esse é o aspecto tático. No aspecto emocional, eu sempre dizia, quando enfrentava o Flamengo, o seguinte, há que reconhecer a força da torcida do Flamengo. Eu dizia o seguinte, temos que separar o cordão umbilical, torcida e equipe. Se nós não separarmos, o torcedor ele acaba fazendo gol. E como é que você faz esse corte no cordão umbilical? Atacando o Flamengo. Para que a torcida olhe e diga assim, caramba, esse time aí veio para nos ganhar.
O Grêmio em Libertadores dispensa apresentações. Poucos têm um currículo com 3 taças. Tradição. Ah, tradição não se compra na janela de transferências. Tradição se conquista. Imortalidade? Ser imortal não é do dia para a noite. É história construída na base da garra. Garra. O Grêmio da era Renato Portaluppi joga bonito, conquista taças e sim, tem garra sim. O Grêmio também acredita, mesmo quando tudo parece impossível. O Grêmio já mostrou que não sente o peso da decisão. A camisa pesada, a alma copeira e o espírito vencedor são capazes de deixar um estádio adversário lotado com mais de 60 mil pessoas em silêncio. Na próxima quarta-feira, o Maracanã estará lotado. Todos os holofotes da América estarão voltados para o confronto das duas melhores equipes do Brasil. Lá no fundo, a fé do torcedor gremista continua a mesma. Acreditar ainda é possível. E a história já demonstrou que mesmo fora de casa, mesmo com os prognósticos contra, a tradição, a imortalidade, a garra e a camisa do Grêmio, no fim, acabam sempre falando mais alto.
Vocês não podem chegar em casa cabisbaixo. Vamos jogar aqui. Isso aqui é Grêmio, mas vamos jogar. E vamos sair daqui com a classificação.
1, 2, 3, Grêmio, Grêmio, Grêmio.
Vai embora!
Especial Grêmio e Flamengo, com produção de Valéria Possamay e Paulo Nunes e edição de Kleber Moscopi para a Rádio Grenal.